essa música. Alguns colegas me perguntaram, professor, que linda essa música. Essa musiquinha que vocês veem ao fundo é do Robert Schumann. O Robert Schumann, tem uma história essa música. Vocês depois podem dar um Google, um chat GPT, e podem achar lá o que que diz sobre a música. É linda. Nessa época, o Schumann era namorado da Clara, com quem ele viria a se casar, né? Clara Wicker. E aí ele e ela o tratava muito com diminutivos, né? Lembrem que no alemão há muitos esses diminutivos, neologismos, como Fräulein, eles utilizam muito, né? Mulherzinha, mulher, antes de casar é mulherzinha, depois é mulher. É, são os neologismos da língua, do idioma. E então ela o tratava muito como criança. E então ele resolve um dia, namorado, e compor 12 peças. Ele compor, na verdade, é para o piano. Vocês ouvem aqui na flauta transversal, mas essa musiquinha que corre ao fundo, ela foi composta originalmente para o piano. Bem, é linda igual, né? E vamos então aqui a primeira imagem. Tá? Marco Azul, de Vamos construir isso aqui. O Winslow Homer, ele é um dos grandes pintores norte-americanos. Ele gostava muito de imagens de pescaria. Essa tela aqui, ó, foi composta lá nas margens do Maine, com aqueles lindos acervos de água e bosques e tudo. E aqui eu vou fazer um ajuste na nossa aula passada, tá bem? Como eu havia dito aos senhores. Na aula passada, eu havia apresentado para vocês algumas equações, né, algorítmicas, como álgebra, né, álgebra linear, álgebra que vocês estudam na faculdade, no primeiro ano, na escola, e subtraiu o x e disse: olha, temos que achar. Agora, houve muita especulação daquilo, eu acho que meu exemplo não foi dos melhores, podia ter usado outras coisas, podia usar exemplos tirados da trigonometria, que são belíssimos, mas vamos simplificar tudo aqui. Agora eu vou tentar ajustar e redimir de algumas confusões que eu possa ter causado. Peço desculpas. Vocês estão vendo uma tela diante de vocês. Desta tela que vocês estão vendo, aparece um jovem na frente, né? Ele está em algum lugar ali. Numa canoa, num barquinho. Eu não sei como tirar essa. Sempre fica aparecendo essa tarja embaixo. Ele está num barquinho, olhando para trás. Vejam que ele não está remando. Isso é um curso d'água pequeno, como um igarapé, como um pequeno curso de água, não é o mar, né? E provavelmente uma pequena lagoa, ou um curso de água que dá acesso lá adiante ao mar. E atrás deles, os bosques, as colinas verdejantes do Maine. Muito bem. Foi retirado um pedaço ali. Ora, hoje, com as inteligências artificiais, ou mesmo sem as inteligências artificiais, se eu perguntasse aos senhores o que provavelmente tem aí que nós não vemos, seria uma tarefa simples para vocês. Com base no céu azul ao fundo, as nuvens que aparecem, as colinas verdejantes ali, a ambientação da época do lugar, a datação da obra, final dos anos 1800, vocês provavelmente diriam: olha, deve ter alguém remando ali na parte da frente do barco, né? Tem alguém mais nesse barco, porque não aparece, nós não sabemos, pode ser um bichinho de estimação, ou pode ser alguém remando, alguém está ali com ele, talvez. Muito improvavelmente vocês colocariam nessa parte que falta um prédio de 300 andares, seria grotesco, dada a base categorial e tudo mais, vocês diriam incabível, seria utópico. Pois bem, foi isso que eu tentei mostrar com as equações algébricas. Aqui, de uma maneira mais branda, mais tranquila, mais suave. Muitas vezes, na malha intelectiva, faltam elementos existenciais. Faltam por várias razões. A pessoa teve um acidente vascular, aquilo se perdeu. Teve um traumatismo craniano, estava andando de moto, caiu, estava sem capacete, apagou lá um monte de coisas da cabeça dela. Vocês usam um modo denominado reconstrução. Se vocês têm parte da historicidade, parte da IP e tudo mais, é muito tranquilo, em boa parte dos casos, não preencher, por favor, com exatidão, mas preencher por aproximação esses elementos. Agora vejo, quando vocês começam o preenchimento, a malha intelectiva da pessoa, e isso depende da área, do contexto, das questões que estão em andamento, ela tende a preencher o resto. Você começa a colocar nuvens ali, uma pessoa no barquinho. Daqui a pouco a pessoa diz: não, já entendi a cena, já preenchi toda. Não é preciso preenchê-la até a última quadradinha. Não. A própria malha intelectiva dá um salto e preenche para você. É assim que acontece. Agora, há uma discussão imensa sobre se esse preenchimento é fidedigno, diz respeito ao que de fato havia, ou se muitas coisas são criadas, inventadas. Isso é uma discussão que não terá fim. Com o uso das ferramentas que temos agora, de inteligências artificiais e outras coisas, esse trabalho se torna mais fácil. Se torna, nós temos recursos que não tínhamos, que vão ajudar muito a fazer esse tipo de coisa, ok? Ordenações, reconstruções. Vamos passar para imagens. Aqui está o original. O que foi retirado, vocês estão vendo, está numa imagem mais puxando para o cinza para caracterizar bem. Agora lembre, na clínica nós teremos oportunidades belíssimas. Às vezes você fará uma reconstrução dessas, preencherá o que faltou e então essa senhora vem até você e diz: olha, minha filha achou todos os álbuns da infância. E aquela imagem que nós fizemos, na verdade, não tinha duas pessoas no barco como a gente construiu. Tinha uma só. A outra pessoa que está aparecendo ali, na verdade, era um cachorrinho ou era um monte de sacos de cereais. São dilemas que nós enfrentaremos com essas questões, ok? Lembre, quando nós preenchemos isso que falta, é uma aproximação. Às vezes, exatidão. Nós vamos ter que pesquisar, ver como isso ocorre. Então, essa primeira parte, eu peço desculpas, eu fiz um reparo na nossa última aula. Acho que agora ficou bem melhor, né? Sim, bem mais compreensível esses elementos. Lembrem que isso será uma tônica, ok? Trabalharemos muito questões como estas nos próximos tempos, com a ajuda de ferramentas importantes agora de computação gráfica e outras coisas. Mas a nossa responsabilidade é imensa. Não é? Se criar isso de qualquer jeito, com erros, nós podemos estar, por encartes, fazendo estragos muito grandes aí. Temos que criar. A nossa responsabilidade é imensa nisso aí. Vamos agora para. A Busy Night Market with a Vegetable Stall, o título que ele deu, né? O Petrus, esse é um pintor holandês. Uma noite movimentada no mercado com uma barraca de vegetais. Tradução livre seria mais ou menos isso, tá bem? Bom, vamos ver o que o Petrus von Stell ele coloca. Esse pintor. Vocês depois podem dar um Google, podem dar um chat GPT nele. E vocês vão achar, ele é um especialista em pinturas noturnas, é um espetáculo. Aqui está a telinha dele. E nós vamos trabalhar aqui um pouco. Okay? Temos várias questões maravilhosas aqui. Peço que anotem papel e caneta, porque hoje, agora aqui já é tudo conteúdo novo, tá? Nós vamos voltar para 1903. Em 1903, um filósofo francês, que foi um dos grandes estetas, além de ser um homem educadíssimo, com uma erudição espetacular, e que eram grandes desconfiados da nossa racionalidade, mas ele fazia isso com uma sofisticação, uma educação. É realmente um homem raro, que se chama Henri Bergson, que os senhores conhecem dos estudos em filosofia. Henri Bergson tem essa obra, Introdução à Metafísica, 1903. Bem, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nós agora estamos deslocando, os estudos agora começam a ir por um outro caminho. Hoje, gradativamente, estamos abandonando as pinturas, vamos entrar nas esculturas. Sim, achavam que era só pintura? Não. Vamos caminhar pelas esculturas e, em breve, para a música. Tudo com muita suavidade, muito discernimento, muitos cuidados, todos eles agregados aí. O que que o Henri Bergson, em 1903, estava propondo, né? E que depois Heidegger vai beber e aprimorar muito essa fonte com a metafísica heideggeriana também. Para o Henri Bergson, a realidade, isso que os senhores estão vendo aí, estão vendo uma moça sentadinha, com frutas diante dela, legumes, uma outra. Isso é um dos mercados belgas, mercados franceses que funcionavam à noite. Eles pediam autorização para as prefeituras, que colocavam os guardas, cuidados, tudo, né? E faziam, junto com isso havia artesanatos. Ixi, era muito bonito o que acontecia aí. Ele tem várias pinturas como estas, dos mercados à noite, por toda a França, pela Bélgica, alguns lindos com flores. Esse também é muito bonito e foi escolhido por razões que eu já vou explicar. O Henri Bergson dizia: aquele que olha uma realidade como essa e tenta se apropriar e explicar essa realidade, ele está fadado ao erro, está fadado ao engano. Com quem ele estava conversando ao dizer isso? Não é conosco. Ele estava olhando lá para os 14 livros de Aristóteles, os famosos livros do além da física, né? Da metafísica, em especial o livro 4. É com eles que ele estava conversando, Henri Bergson. Ele estava nos dizendo assim: grande engano cometeu a humanidade, infelizmente, ao trazer desde lá até aqui a ideia de que nós podemos chegar a isso que denominamos juntos realidade via racionalidade, via lógica. Não dá, não tem estrada para isso. O que que ele argumenta? Ele diz que nós vamos ficar girando em círculo, racionalizando o objeto, dialogando entre nós sobre perspectivas, mas chegar de fato a isso, não vamos conseguir. O que que ele propõe como maneira, então, se eu tenho essa realidade que estamos vendo aqui, nós convencionamos que essa menina vendendo legumes, frutas à noite, aí iluminada ele tinha muitas telas assim, algumas com lanternas a óleo, lindas. Nossa, essas velas. Lembrem, aqui ele não recorria à fotografia para fazer isso. É um trabalho muito, muito difícil, delicado. E isso aí já botaram computação gráfica em cima para ver se ele errou nas sombras e luzes e tal. É bem interessante os estudos que tem sobre isso. Ah, pois bem, o que que o Petrus está nos mostrando aqui? A realidade tal qual se passava, não é? Se nós tentarmos entender isso via racionalidade, como disse Henri Bergson, cometeremos graves enganos. Então, o que que ele propõe? A intuição. Esta é a proposta do Henri Bergson. Mas que tipo de intuição ele está falando? Que intuição é essa? Né? A intuição que ele fala, vocês lembram, o intuicionismo bergsoniano, não é? Como ele flui, como ele acontece, nós temos isso em filosofia clínica. A intuição que o Henri Bergson nos propõe é uma que habita as coisas, não circunnavega as coisas, ela vive as coisas. Proposta dificílima. Ele passou muito tempo explicando isso e olha, foi complicado. Heidegger mais tarde vai dizer coisas quando estuda, e ele, claro que viu isso tudo e conhecia o trabalho do colega, mas Heidegger vai para o outro caminho e nos diz que entre os erros que cometemos, um deles foi achar que a linguagem ela é simplesmente um veículo, né? Ele dizia que isso quer dizer, deixa eu colocar bem corretamente isso, pontuando direitinho. Para Heidegger, dizer que a linguagem tem uma neutralidade é um engano. Okay? A linguagem não tem uma neutralidade. Bom, mas nós não temos nada a ver com Heidegger nem com Henri Bergson. Como é isso em filosofia clínica? Em filosofia clínica, a linguagem pode, sim, senhores, ser neutra. Pode. Ela pode funcionar simplesmente como transparência. Pode servir como opacidade. Pode servir como outras coisas. Então, a gente não assumiria tão rapidamente isso, dessa forma. Terminando essa parte aqui que vocês estão vendo, nós temos, anotem a obra, quando vocês receberem o áudio editado depois, vocês receberão os livros também, a capa dos livros também, tá, para quem gosta de pesquisar, de aprofundar, sempre a recomendação é ler esses trabalhos. Anotem essa obra, Processo e Realidade, de 1929. Sabe quem escreveu isso? Whitehead. Lembram do livro Honey, o Dr. Finkelstein? Pois lá no prefácio tem uma citação do Whitehead. Gosto muito do Alfred Whitehead. O Alfred Whitehead, ele escreveu com o Bertrand Russell a Princípio e a Matemática, um dos maiores monumentos que a gente. Esse livro merece uma aula sozinha só para ele. Qualquer hora nós vamos revê-lo. Esse livro de 29 é posterior, tá? Já tinha mais de 10 anos que ele tinha concluído a obra Princípio e a Matemática, então ele se ocupa agora disso. E é surpreendente o que ele faz. Sabe o que que um dos maiores matemáticos que a humanidade jamais viu faz? Ele abandona a matemática. É isso que ele faz. Depois de escrever um monumento, ele abandona e diz: não, não tem como caminhar por ali. O que faz com que ele se afaste? Tem muitas, vocês sabem, né? Hoje em dia, muitas teorias e coisas, e a boa parte delas não tem nenhum sentido. Tem que olhar direitinho, historicidade dele, contexto dele, o que houve com ele. Né? Tem partes ali do Princípio da Matemática que o Russell praticamente disse: ó, escreve você, vai. E deixa ele ali com um trabalho imenso de fazer algo gigantesco. O que ele vai colocar para nós é assim: ele chega a uma conclusão que faz com que ele se afaste da matemática. Não precisava fazer isso. Ele não conhecia naquela época que nós conversamos aqui sobre matemática simbólica. Ele diz: as coisas mudam. Você vê um quadro desse, dessa menina, nos mercados. Você diz: mas é estático. E ele diz: não, não tem coisíssima nenhuma estática. Tudo está em processo. Aí uma das palavras-chave para entender o Whitehead. Ele diz: tudo está em processo. Qualquer coisa que a gente vá tentar entender via estagnação, nós estamos cometendo gafes e problemas, criando problemas. Ou seja, ele diz: as coisas estão mudando constantemente. Tanto ele quanto Henri Bergson coincidem aqui seus pensamentos com Heráclito. Lembrem que aqui nós temos problemas, tá, pessoal? O que que houve lá com os pré-socráticos? Os pré-socráticos, eles olharam ao redor deles, o mundo, como eles denominaram o mundo. E, por vias várias, eles consideraram que aquilo era muito pouco para explicar. Sabe? Então eles começaram a ir além disso. Como depois Aristóteles faz, só que Aristóteles faz o um movimento contrário. Então ele diz: não, para aí, isso aqui tudo vai explicar. Não, tem muito mais que isso, né? Só que não está aqui. De onde vem isso? Vem do fogo, vem das estrelas, vem da água, vem do ar. Porque aqui só com essas coisas é muito precário explicar tudo por aqui. Vejam, mas hoje, 2023, essa mesma realidade ao nosso redor se tornou tão variada, tão complexa, com tantos elementos, com tantos detalhes, preciosismos e tantas coisas, que talvez filósofos como aqueles hoje dissessem: não, já não precisamos ir além da física, além das aparências que estão aqui para explicar qualquer coisa, não. Aqui mesmo nós já estamos transcendendo, dada a diversidade de coisas. Ou seja, a riqueza do que o homem construiu é tão variada e tão grande que, de certa maneira, o céu e a transcendência para alguns ficou insuficiente. Dizem, ah, mas o céu tem isso, a transcendência tem isso, o espírito tem isso. E alguns dizem, mas é tão menos do que se tem aqui que inverteu tudo, né? E aí temos um problema aqui metafísico, filosófico a lidar, né? Não estou dizendo que um é melhor que o outro, um é diferente do outro, né? Só estamos pontuando essas coisas. Alguns já veem nas coisas suas transcendências. E vimos isso nas aulas primeiras sobre problemas quanto a isso. Vejam, esses que assim povoam o mundo aqui, como nós o conhecemos, desta forma, eles acendem lâmpadas pelo caminho, usualmente. Vocês têm nessa imagem, estão vendo lá atrás, à esquerda da moça, uma outra vela acesa. E para cima e sobre todos aí tem uma luminosidade do céu da cidade. Isso pode ser uma pequena aldeia entre a Bélgica, a França, a Holanda, algum lugar assim. Viram que a vela, ela multiplica os espaços de luz e abrangência ao resplandecer o rosto das duas meninas, uma carregando a cesta de pé, a outra sentada? Esse é o efeito multiplicador de luz que acontece na nossa base categorial. Essas luzes, por vezes, são enganosas e levam a pessoa a achar que seu horizonte está ampliando e, na verdade, não é nada disso que se passa. É simplesmente um fenômeno no qual a visibilidade é melhor. Okay? Esses mesmos problemas entram em grave discussão com os espaços de transcendência. Alguns vão circunscrever o mundo a isso. Lembrem das primeiras aulas, por favor. Outros não. Vão usar isso em conversação com os elementos de transcendência, abrindo campos magníficos. E aqui temos a vida inteira agora para discutir só essa questão aqui que estamos colocando. Eu vou passar para a próxima. Meus amigos, que espetáculo essa escultura. Que coisa extraordinária esta escultura. E assim, vamos primeiro contextualizar isso. Lá nos Estados Unidos, na Filadélfia, uma indústria farmacêutica, não é bem uma indústria, é uma dessas empresas que vendem remédios e, né, de farmácia. Ela se chama GSK. Ela contratou os hinos para fazer essa obra e não imaginar. Eles tinham espaço aí. Isso aí é a fachada do prédio sede na Filadélfia, da empresa. Contrataram os hinos e disseram: queremos uma que você preencha aqui esse painel, essa nossa fachada, tem um elemento vazado. Construí uma escultura e pagaram um homem e ele levou aí entre 2 e 5 anos para construir tudo isso em bronze, hein? Isso tudo é em bronze que vocês estão vendo. Nós não temos tempo aqui para eu explicar tudo como foi feito, mas vocês podem pesquisar e vão ficar encantados com o trabalho que o Zinos fez aí. É extraordinário. Qualquer coisa incrível que esse homem produziu aí. E ele, então, esculpe na fachada, nos elementos vazados, e faz essa liberdade, que é uma das esculturas mais homenageadas hoje no mundo. Ela é tida como uma das dos trabalhos mais importantes. Vamos agora acompanhar com calma, porque aqui nós temos vários elementos. Deixamos, não é, a pintura para trás e estamos nos aproximando aqui da escultura. Existem muitos elementos, hein, pictóricos, geográficos, territoriais, da crônica do nosso cotidiano que fazem da escultura um elemento muito diferente do espaço pictórico, muito diferente. A escultura você toca, a escultura você tem uma relação que é tridimensional. A escultura tem muitos aspectos que a pintura não faz acompanhar. Ainda que hoje, né, com os recursos que temos, isso começa a mudar cada vez mais. Esse é um bloco feito em quatro etapas. Lá na primeira imagem à esquerda, lá ao fundo, vocês veem um homem preso no bloco. Dele, tudo que sabemos é uma figura enunciada, mas nós não vemos mais nada dele. Não é aqui, olha, essa aqui primeira, onde está a setinha, tá? Eu não sei se o pessoal que está em casa viu, eu botei a setinha ali também. E ele está preso ali dentro do bloco. Ele se confunde com o bloco. Ao lado dele, nós temos uma segunda imagem. Alguém que se desprende do bloco. Lá no site deste escultor, vocês veem muitas coisas, inclusive tem entrevistas dele, tudo por isso que eu vou dizer, vem do próprio autor. Ele diz que a maneira correta de ler essa escultura é da esquerda para a direita. Ok? Da esquerda para a direita. Então ele teve um propósito ao fazer isso. Só que ele mostrou isso para nós, filósofos, e nós não temos muito essa mesma cronometria que ele faz com relação à obra. Vejam, na terceira imagem, tem um homem. Alguns consideram que não é o mesmo homem, está bem? Alguns dizem não, ele pintou quatro, ele construiu quatro situações diferentes. Nós estamos vendo quatro homens, não um. Sendo que esse terceiro ali que se projeta para frente, ele estende o braço. Na internet tem várias fotos da mão espalmada dele e da expressão do rosto, o que faz alguns crerem que não se trata de uma única pessoa, que são quatro, na verdade, cada um num momento existencial. E a última e surpreendente que faz o quadro, o primor todo, é essa figura que se solta e que festeja sua liberdade com os braços abertos. Impressionante, observem todo o aspecto fisionômico, anatômico dele. E é alguém que abre os olhos para a vida, abre os braços para a liberdade, expande o peito, não é? Façam essa posição em casa para ver que interessante. O que que ela mostra? Como você, ao fazer isso aqui, você abre o diafragma. Diafragma é o músculo da vida. Quando o bebê surge no mundo, o primeiro músculo que ele vai abrir para respirar é o diafragma, né? Então é uma posição de grande liberdade. Você faz, você se alegra, você olha para o céu, expande o tórax, o abdômen, entra o oxigênio. É realmente um espetáculo o que ele coloca aqui. E vejam, escultura em movimento. Ela não parou aí. Ela está se propagando. Ela saiu de lá do monobloco onde estava presa e está indo para o mundo, para a existência. Bem, aqui vamos conversar. Tá? Estamos tratando de matemática simbólica dentro da filosofia clínica, um momento muito avançado. Olhem, aqui nós temos uma lição formidável, formidável. Vejam a dificuldade do escultor ao tentar segmentar e mostrar em quatro momentos algo que, na verdade, é muito, né? Cada momento desse, se trata de uma mesma pessoa, o que ela viveu, o que ela passou, renúncias, às vezes medo, vontade de ficar, às vezes vontade de sair. Todas as trajetórias. Agora vem a lição importante. Em matemática simbólica, em muitos contextos e momentos, senhores, por favor, considerem que nós não teremos uma régua, nós não teremos um lápis para riscar e dizer daqui para cá é uma coisa, daqui para cá é outra coisa. O problema maior aqui não é que nós não tenhamos a visão fenomenológica do que ocorre, nós temos. Vejam que não, nada se esconde diante de nós. Não é essa obra espetacular que hoje vale mais que o prédio inteiro, né? Virou um patrimônio da humanidade. O valor dela é inestimável, maior que a própria indústria farmacêutica que contratou o escultor para fazer isso. Ela é um clássico da humanidade. Ah, nós temos tudo. Ele colocou tudo na nossa visão. Tem muitas fotos na internet de pessoas que entram ali naquele espaço que ficou aberto no vão. Essa estátua em tamanho natural, um pouquinho maior que a estatura usual. Então, muitas pessoas ali, alguns posando, né, sempre com vigilância, porque isso virou visitação pública, ó, ponto obrigatório na Filadélfia. E Filadélfia fica lá na Pensilvânia, Estados Unidos. Aí, vejam, nós temos tudo e não conseguimos mais usar a régua, o esquadro, o compasso. Logo, o homem que procurou tanto por isso, iniciamos nossos estudos vendo os mapeamentos, lembram? Daquela do geômetra, do geógrafo, eles procurando tudo mapear, tudo construir. Agora, nós temos tudo e não sabemos. Bom, mas dividimos isso como? Separamos isso como? Não é uma tarefa simples vivenciar certas situações e dizer não há mais divisão. Não há mais repartição. E diz, mas como que não há? Você não está vendo quatro momentos aí da vida da pessoa? Bom, quem diz que são quatro momentos? Porque tem quatro figuras aí, então são quatro momentos? Eu não sei. E lembrem, eu posso ler isso daqui para lá, diferente do que ele propôs, desta figura que se libertou para a figura que está presa lá no primeiro bloco. E posso fazer muitas outras coisas. Alguns viciados nas réguas, nos esquadros, vão riscar aí pelo chão tudo, as simetrias, porque não sabem ler uma realidade de uma outra forma. Ok, mas considerem que alguns já não farão mais isso. Eles nem têm mais como fazer isso. Ah, vamos para o. Assim, eu quero dar um outro exemplo dessa mesma coisa. Lá para a Polônia. Aí está. Outra escultura espetacular. Galina. A datação está errada. Esse é do Kalina, do Jerzy Kalina. Essa escultura que vocês estão vendo aí, ela foi originalmente feita lá em Varsóvia, na capital, no ano de 1977. E houve problemas e tudo. E tem muitas interpretações errôneas sobre isso, muita coisa que não condiz com o que o autor quis dizer. Ele foi contratado, sabe, por uma emissora de comunicação para fazer uma obra dessas que fosse enigmática e que desse pano para discussão. E ele fez. Só que o que ele fez é tão notável que teve várias leituras associado à política, a comunismo, ao capitalismo e outras coisas mais. E é improvável, data já que foi feito em 77, né? Mas enfim. Depois ela está agora em outro lugar. Em 2005 ela foi colocada no local definitivo e virou um ponto de visitação. Basicamente, esta obra que ele intitulou Movimento, Monumento ao transeunte anônimo, né? Essa escultura que vocês estão vendo, ela ganhou um nome que agora não solta mais dela, que é Passagem. Então ela ganhou, a maioria conhece essa obra, não conhece mais pelo nome original, conhece como Passagem. Vejam, lá atrás tem pessoas surgindo da calçada. Elas surgem, quem são essas pessoas aí? Provavelmente o autor está nos contando parte da história da Polônia, das invasões que a Polônia sofreu. Invasão, vocês lembram que a Polônia foi um dos países mais atingidos pelo nazismo, né? Foi uma coisa impressionante lá o que aconteceu. Para se ter uma ideia dos judeus que viviam lá, sabe quantos sobraram no final? Nenhum. Não tinha mais. Fugiram, mataram ciganos, negros, eslavos e outros. Nossa, foi um horror o que aconteceu aí na Polônia. Ela foi duramente, teve um dos campos nazistas mais impactantes e impressionantes da história foi aí. Enfim, e provavelmente ele está contando parte dessa saga. Mas a Polônia passou por muitas outras coisas. Foi um país que foi literalmente tomado, dizimado, desfeito, refeito mais de uma vez. Não, tem uma história espetacular esse país. Então ele coloca aquelas pessoas surgindo lá atrás. E ó, na parte da frente, elas voltam a afundar de novo na calçada. Bem, só que aqui o professor Lúcio contou uma história para os senhores. Outros filósofos podem dizer: não, professor Lúcio, o senhor se enganou e ninguém está afundando aí. Todos estão surgindo do chão, inclusive esses aí na frente, esses dois homens. É o contrário, aqueles que estão no meio ali, professor Lúcio, eles já estavam surgidos todos, como a gente vê ao redor na calçada quebrada, eles surgiram do chão para cima. E esses na frente, aqueles do fundo, estão surgindo. É que a nossa mente ocidental, acostumada com historicismos, com historicidade, com narrativas, diz: ah, já entendi. Lá atrás eles estão surgindo, aí no meio estão caminhando e na frente estão desaparecendo de novo. Errado. Ou não tem nada que nos diga isso. Pode ser que todos estão emergindo. Os lá do fundo, esses aqui da frente, e os que estão no meio também. A tal ponto que todos vão estar de pé. Ou, como dizem alguns, não. Todos estão afundando, sendo que os da frente e do fundo afundaram primeiro. Esses que estão no meio estão afundando gradativamente. Já quebraram ali a calçada e estão, todos afundarão por fim. Não sei que história os senhores preferem. A que eu prefiro é que eles estão todos emergindo. Eu me baseio nisso com respeito a toda a historicidade da Polônia, um país que tem uma história notável de resiliência, de surgir das cinzas, como poucas nações no mundo. Incrível o que eles passaram. Prefiro essa história. O que nos leva aqui a um problema quanto à matemática simbólica. Olhem, na matemática simbólica, por estas coisas se postarem assim, como vocês acabaram de ver, inúmeras vezes vocês estarão diante de eventos, de elementos, e não terão acesso às composições historiográficas, às composições, de conteúdo que nos norteiam. O que fazer quando isso acontecer? Temos vários recursos. Um recurso. Estão vendo que eles estão vestidos? Eles têm vestes. Isso é, tem uma datação. Olhem o chapéu daquele homem, olha a bolsa da mulher. A outra lá está empurrando um carrinho de bebê. Nós temos uma base categorial aqui. Todos eles estão dentro de uma base categorial. O que já é para nós um grande elemento. Nenhuma dessas criaturas provavelmente existe antes dos anos 1930. Como sabemos disso? Pelo vestuário. Pela maneira como eles caminham, como eles se portam, pelas atitudes. Olhem esse rapaz à direita, o rosto, a maneira como ele coloca a mão na cintura e a outra, e o peito estufado à frente e tudo mais. Observem essas pessoas. Elas nos dizem muito. Estatura, ossatura, modo de vestir, o fato de estarem juntos e outras coisas mais, nos dão elementos da base categorial. Não é mais uma historiografia propriamente dito, mas juntando tudo, nós temos os elementos historiográficos. Okay? Muitas vezes precisaremos disso para compreender essas questões. Essa para mim é o que eu elejo como minha preferida. Podem anotar, por favor, que construção belíssima, que espetáculo nós temos diante de nós aqui. Ela está exposta na França hoje, no Museu do Louvre, na França. E é espetacular, completamente espetacular. Nós temos aqui diante de nós a Vitória de Samotrácia. Vitória porque é um nome latino, né? Eles latinizaram. E já que trouxeram para a França, tá com o nome latino. O nome original é Nice, em grego, tá? A Nice de Samotrácia. Esta escultura foi descoberta agora, em 1863. Recente, muito recente. Já tem 200 e poucos anos que nós conhecemos essa escultura, e eu tenho que falar sobre ela com grande prazer para vocês, porque é um espetáculo completamente espetacular. Vamos então trabalhar aqui com esta obra, tá bem? Observem, nós temos aqui o corpo de uma deusa, e ela tem uma asa, vocês estão vendo. Ela foi descoberta assim como vocês estão vendo aqui, foi restaurada, sendo que a última restauração tem cerca de 20 anos que foi feita com ela. E ela tem muito a nos dizer. Vejam, não tem braços, não tem cabeça, e tem muito a nos dizer. O que eu vou colocar para vocês agora, vocês vão, nossa, professor, para quem não tem braços nem cabeça, quanta história que ela tem. Provavelmente ela foi feita no século II antes de Cristo, essa escultura. Século II. Mármore. Modela em mármore branco. Mármore branco. Ela tem mais ou menos uns 5 metros e 5 metros e pouco de altura, tá? Não chega a 6 metros. Ela está sobre uma embarcação, sobre um naviozinho que ela está aí embaixo. E esse mármore provavelmente veio de Paros. Olha, é fascinante como esse mármore chegou até aí, até essa ilha que fica ali colada na Trácia. Na Trácia. Para ir, eu estava vendo com o Caetano antes de começar a aula aqui, a distância, como é que você faz de Atenas para a Terra para chegar a essa ilha do outro lado, lá nas costas da Turquia. 800 quilômetros. Né? Vindo de barquinho, provavelmente não chega nem a metade disso. Né? Nas costas da Trácia. E essa escultura foi feita e colocada, muito provavelmente, em cima da ilha, dessa deusa, como quem avista todo o mar, e quem chegasse ao porto, porto importante na época, veria a deusa, e também aqueles que estão na cidade. Tudo indica que ela foi feita em comemoração a uma batalha, a uma grande vitória que aquele povo fez, presente de alguém lá perto. Não se sabe o escultor, tem muita teoria sobre quem esculpiu, como foi feito. Tem muitas. Isso nós vamos deixar de lado, porque levaria a nossa aula muito longe e muito distante do que estamos fazendo aqui. Agora vamos ver um pouquinho de anatomia, de fisiologia, está bem? Estão vendo que as roupas delas estão coladas ao corpo? Eu quero mostrar agora de frente para vocês aqui. Aqui dá para ver as pessoas ali embaixo. Olha a dimensão dessa estátua, o tamanho dela, 5 metros. Ela está sobre um barco. Muito provavelmente, hoje, anatomistas, terapeutas somáticos, estudiosos da corporeidade, já têm uma leitura que, há 200 e tantos anos, quando desenterraram a estátua, nós não sabíamos. Muito provavelmente, ela está numa posição de quem está pousando neste barco. Ela veio voando, suas asas abertas, e ela está pousando. O vento empurra as vestes contra o corpo dela. Pela posição dela, ela está colocando uma perna diante da outra, como quem busca se equilibrar ao tocar no chão. Com leveza, com as asas que ela tem, poderosas, né? É uma das deusas que está pousando ali. Mas temos outras interpretações. Uma delas diz respeito que ela não está pousando, ela está levantando o voo. É menos provável que, se estivesse levantando o voo, as roupas não estariam tão coladas ao corpo. A não ser que ela estivesse dentro da embarcação, e a embarcação no mar. Esse barquinho embaixo dos pés dela tem mármore, um mármore azulado, muito bonito, provavelmente ali mesmo da região, diferente dela. E do corpo dela. Observem também. lado. Muito bem. Vejam ela de lado. Essa escultura ela foi montada, eles não tinham como fazer na época ela inteira. Não havia como, ela se quebraria toda se fizesse inteira, não havia. Então, eles fizeram em partes e ela foi estruturada e colada depois. Um processo bem delicado de fazer para a época, como se faz esses elementos. Né? Aqui vocês veem a roupa, estão vendo? Vindo contra o corpo dela. O peito para frente, como naquele que faz a liberdade. Não é? O ventre encolhido, provavelmente pela força das pernas para pousar, para se colocar ali. E agora vamos à nossa lição em matemática simbólica sobre essa Anice de Samotrácia, ou da Grécia, né? Bom, hoje os estudiosos já sabem como, na Grécia, quem vai à Samotrácia hoje encontra livros e postais com como é a reconstrução. Eles reconstruíram imageticamente, né? Já sabem? Não, provavelmente ela tinha uma coroa de louros na mão direita, já que ela é uma deusa que vem festejar a vitória que houve daquele povo ali, numa batalha importante. Né? Então, eles já tem muitas reconstruções da face dela, provavelmente também. Como seria isso? Hoje nós já temos estes elementos. Bem, vou agora colocar isso em perspectiva com como nós começamos a nossa aula hoje. Na nossa aula de hoje, no início, eu disse, vou fazer uma reparação em relação à aula passada, né? Daquele número de achar o X, achar o Y e refiz. Muito bem. Só que aqui, nós temos elementos de outra conformação e de profundidades bem diferentes aqui. Lá é simplesmente uma figura da nossa vida, um momento que a gente está reconstruindo porque teve um problema qualquer e agora está começando a refazer. Numa dos semanários dessa semana saiu uma notícia muito chata, muito pesada, sobre o nosso grande empenho e, por enquanto, dificuldade nas medicações para demência, Alzheimer, que são hoje na Europa, constituem talvez uma das três ou quatro maiores preocupações, né? A Europa tem um povo velho, diferente do nosso Brasil, e lá o quadro de demência e de Alzheimer é muito grave, muitíssimo grave. E eles não têm os recursos que nós temos. Muitos desses velhos, eles não têm uma família. Vive o marido e a esposa numa casa e eles vão até onde eles conseguem se administrar e depois o Estado, o governo, coloca eles numa casa de repouso. E vocês sabem, não é? Então, eles têm, é uma grande preocupação. As pessoas estão vivendo muito mais do que viviam. E se defrontam com coisas que antes não existiam, como Alzheimer. Morriam muito antes de desenvolver algo disso. E vão alguns com as medicações avançando. A revista nessa semana diz que nós estamos com problemas, que todas as medicações que eram grande esperança mostraram que são ineficazes. Então é um desafio. Provavelmente todos os senhores conhecem amigos, pessoas que tiveram Alzheimer e tiveram um fim triste quanto a isso, e principalmente para quem acompanha, né? Principalmente porque eles chegam a um ponto, eles misturam estar dormindo, estar acordado, e aí já não, dali para frente. Mas para os outros é muito, costuma ser muito triste, para os filhos, para a família, ter que lidar com algo tão tremendo, né? Às vezes um velhinho que a vida inteira foi autônomo e agora depende até de um copo d'água que alguém alcance e outras coisas. Então, com as medicações avançando e com as inteligências artificiais avançando, e nós, filósofos clínicos, teremos muito provavelmente que reconstruir aqueles quadros iniciais lá que eu mostrei, daquele homem no barquinho e tal. Ok, mas aqui nós estamos diante de um outro elemento. Porque aqui não se trata simplesmente de reconstruir uma recordação. Aqui nós estamos num espaço onde a transcendência encontra o nosso chão, os homens. Olha, eu fui até a Grécia procurar uma deusa grega lá bem longe de qualquer questão nossa, porque longe de mim querer gerar desconforto em vocês quanto às nossas crenças ocidentais, eu sei que entrando em certos campos, alguns perdem completamente a objetividade. Aqui não, né? É uma deusa grega, estamos longe do nosso território, não tem problema. A gente sabe que é uma ficção, que esses deuses nem existiram, né? Estudamos das mitologias, aquelas coisas. Então, é muito improvável que alguém se ofenda com os exemplos que o professor está dando. Procurei ir bem longe com isso para a gente poder trabalhar com calma certas questões graves que encontramos na matemática simbólica. Que aqui não se trata simplesmente de reconstruir pedra, botar um braço nessa deusa, botar uma cabeça nela, não. Estamos tratando de algo que tem uma parte material, uma parte material, uma parte transcendente, outra parte mítica, outra parte nossa, que nós projetamos e construímos conforme o que nós achamos que venha a ser, etc. e tal. Aqui não é simplesmente usar inteligências artificiais e recursos fármacos e mais clínica para refazer algo. Porque aqui envolve uma série de outras questões muito delicadas, que se um inábil e apressado técnico, terapeuta ou o que for repor simplesmente, ah, faltam os braços, falta a cabeça, vamos recolocar e tudo mais, pode quebrar muitas coisas. Pode quebrar coisas ligadas a toda uma tradição e formação de religiosidade. Pode desfazer todo um conteúdo existencial que leva para além do mundo que é físico, tal qual nós o conhecemos, e que serviu para a criação de valores nessa pessoa, buscas nesta pessoa. Por vezes, até questões ligadas à epistemologia, construção do conhecimento. Vejam os dilemas que temos aqui. E na matemática simbólica isso se expressa, porque lá nós encontramos elementos que destoam da nossa base urbana categorial. Agora vamos às recomendações de como lidar com isso. A minha recomendação para o senhor de como lidar com algo. Sabem que, antes de eu só fazer um pequeno reparo aqui, na história da humanidade, grandes estudiosos, pesquisadores, se depararam com isso, com obras de arte, pinturas, esculturas. Oh, Freud é um exemplo disso. Freud pegou um bloquinho, pegou um caderno, pegou caneta e ficou horas, dias, diante daquele Moisés, estudando. Estudando aquela figura. Ele ficou tão impressionado que ele ficou olhando aquilo extasiado, tentando entender o que estava acontecendo ali. Não é? Porque a tradição dizia que Moisés estava se sentando, segurando os 10 mandamentos. E o Freud disse ao contrário: o senhor não está sentando. O Freud era médico, ele fez uma leitura somática também. E disse: olha, esse homem está indignadíssimo pelas contrações musculares dele, e ele está levantando. Ele está segurando os 10 mandamentos, está levantando. Como é que Freud fez toda essa leitura, essa reconstrução? Ele fez isso estudando historicidade, não é? Vocês sabem a obra Moisés e o Monoteísmo. Ele estudou a fundo a toda a tradição cultural do povo dele. Freud era judeu, foi estudar isso aí dentro do judaísmo. E após todos esses estudos, é que ele então lança uma hipótese que não é uma certeza. Aqui é a mesma coisa. Quer dizer, vamos reconstruir um elemento esse com matemática simbólica, com os elementos que estamos aprendendo? Lembrem, sem historicidade, vocês vão criar coisas muito esquisitas por aí, perigosas, e na nossa responsabilidade coloca isso sobre os nossos ombros. Okay? Nós somos responsáveis. Então, vamos à historicidade, como eu narrei para vocês. Depois da historicidade, entender isso com relação à base categorial. Vamos compreender isso. Se trata de uma atualização para 2023, bom, vamos de novo atrás disso. Vejam, nós temos muitos recursos hoje. Nós temos escultores hoje mais as técnicas que eles utilizam, que eles reconstruiriam essa escultura aqui à perfeição, a ponto de nenhum de nós chegar e colocar o menor reparo. Não fizeram, não é? Nós temos a história, nós temos tudo e o que eles fizeram. Deixaram tal e qual a encontraram. E com muito critério e cuidado fizeram a restauração. Olhem que interessante. Uma lição, inclusive, para quem trabalha com ferramentas como a matemática simbólica, de ter essa humildade. De dizer, eu até sei o que há aí, mas com respeito a coisas que vão muito além de mim, eu recuo e deixo as coisas como estão. Notável lição que esses restauradores, arqueólogos, alguns já estiveram na Capela Sistina e viram que tem lá aquelas placas brancas, a mesma coisa. Eles têm know-how e tecnologia para refazer aquilo perfeitamente, mas disseram, não, nós vamos deixar aqui no futuro. E outros vejam isso de outra maneira. Por agora, nós fazemos assim. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, cujo intuito foi entrar com muita suavidade, cuidados extremos, freios, meus pés estão até doendo. Nós entramos agora, alastramos um pouco e começamos a conversar com outros elementos, como a metafísica, com todos os cuidados, e vai ser assim até o final. Vou desligar aqui o gravador. Primeiro vamos ver até o final.